Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, o Brasil assistiu estarrecido na madrugada de hoje a uma das maiores violações institucionais perpetradas contra a Constituição Federal na nossa história. Paralelo igual, talvez só tenha sido registrado no período da ditadura militar, quando as leis existiam apenas para serem usadas em favor dos generais de plantão e, se não atendiam aos seus interesses, eram torturadas até que os servissem como eles desejavam. Pois bem, nesta madrugada, o presidente da Câmara dos Deputados, com a lamentável conivência de mais de 3/5 dos parlamentares daquela casa, vilipendiou a nossa Carta Magna para submetê-la aos seus caprichos. Agindo como um déspota, colocou em votação uma matéria derrotada no dia anterior, simplesmente porque não aceitou ser vencido pela vontade soberana do plenário. O presidente da Câmara e seu grupo sectário cometeram essa atrocidade institucional, movidos pelo desejo de encarcerar adolescentes. Foram vencidos na votação da PEC da redução da maioridade penal na madrugada da terça-feira, mas, contrariados porque perderam, apresentaram uma proposta alternativa para que a sua obstinação desarrazoada viesse a prevalecer. Independentemente da posição que se tenha em relação ao tema, nenhum brasileiro pode aceitar que a Constituição Federal seja deliberadamente destroçada da forma como foi pela Câmara dos Deputados. Uma casa que tem a função de criar leis violentou a mais alta norma do país. Com a finalidade de apenar meninas e meninos com menos de 18 anos, deputados federais transitaram pela zona delituosa do arbítrio. Dessa forma, a PEC aprovada nesta madrugada é tão ilegal quanto qualquer conduta que aqueles parlamentares pretendam criminalizar. Eu espero sinceramente que, antes mesmo de essa barbaridade chegar ao Senado, onde será combatida com todo vigor pela nossa bancada, do mesmo jeito que foi na Câmara, eu espero que o Supremo Tribunal Federal exerça o seu papel de guardião da Constituição e impeça a marcha desse equívoco legislativo. Se assim proceder, o STF não estará fazendo qualquer ingerência indevida sobre o poder legislativo. Antes de tudo, estará preservando o Congresso Nacional de uma vergonha histórica. Essa violência ao texto constitucional é preciso ser denunciada a todo o Brasil. Ela foi cometida pelo que há de mais conservador e atrasado dentro deste Congresso Nacional, por uma corrente capitaneada pelo presidente da Câmara e que agrega a chamada bancada da bala, aos quais, estranhamente, o PSDB tem se associado. E digo estranhamente porque o PSDB nasceu da luta pela redemocratização, mas já há algum tempo está sob direção errática, adotando posturas incompatíveis com a sua história. É incompreensível que os deputados tucanos tenham se perfilado obedientemente ao obscurantismo da Câmara e esmagadoramente anuído com a violência constitucional para impor à sociedade o encarceramento da juventude. Assisti há poucos dias com muita atenção o discurso da nossa colega senadora Lúcia Vânia, que desta tribuna anunciou o seu desligamento do PSDB depois de mais de 2 décadas de filiação. Ela, um respeitado quadro do partido, que foi ministra do presidente Fernando Henrique Cardoso. E dizia a senadora Lúcia Vânia, numa brilhante análise da conjuntura atual, abre aspas, "Hoje me sinto desconfortável no partido. Talvez eu não tenha tido a capacidade de fazer a transição para este novo momento. Não acredito em uma oposição movida a ódio. Preocupa-me a interpretação que parte da oposição faz da indignação das ruas. Nós estamos adubando os caminhos para os extremos, para os radicais se aninharem em todos os espaços da vida nacional. Nós estamos estimulando a violência no lugar de buscarmos alternativas inteligentes para combatê-la." Fecha aspas. De forma que não posso deixar de concordar que o PSDB, lamentavelmente, tem se posicionado como um partido irascível e retrógrado, radicalizado à direita, estimulando movimentos que querem meter o Brasil na Idade das Trevas. A pauta do PSDB, para assombro de muitos integrantes do próprio partido, que têm criticado ou tomado distância dela, é a do quanto pior, melhor. O partido, que se vendia como o da responsabilidade fiscal, virou agora um grupo que vota por medidas de estouro das contas públicas e aplaude pautas que se propõem a levar o país à bancarrota. Aprovam o desmantelamento da Previdência Social, prejudicando o futuro das aposentadorias brasileiras. Defendem aumentos salariais de até 78% para servidores públicos. E nesta madrugada mostraram a proposta que têm a oferecer para a juventude brasileira, a cadeia. Já se foi o tempo em que o PSDB vivia no limite da irresponsabilidade. Agora ele atravessou definitivamente o Rubicão. Encarcerar jovens é uma medida covarde. É usar o poder do Estado para punir quem precisa de apoio. É exercer a força contra o mais fraco. Nesse caso, contra jovens, pobres e negros. E o PSDB está ficando muito à vontade com isso, com essa prática de opressão e despotismo. Vai à Venezuela com dedo em riste para investigar nosso vizinho, mas não tem a coragem política de ir aos Estados Unidos falar grosso sobre Guantánamo. Disputa a eleição, perde e fala de fraude eleitoral. Depois de impeachment, agora de renúncia. Enfim, é um modus operandi similar ao do presidente da Câmara, ao qual os tucanos estão cada vez mais associados. Democracia só vale se eu ganho. Se eu perco, não aceito e quero mudar as regras do jogo. É lamentável. Vamos no Senado oferecer toda a nossa oposição a essa mentalidade fascistoide que querem frutificar no país. Essa violência, esse ódio, essa intolerância, toda essa onda perversa com que muitos pretendem sufocar o Brasil, será vigorosamente combatida por nós. Do que precisamos é de regras que melhorem o país. E isso não se confunde com ceder a fundamentalismo, com se dobrar ao atraso mental, com retroceder em direitos e garantias fundamentais que conquistamos com muita luta. Essa postura não nos oferece soluções para enfrentar nossos problemas. E pior que isso, contribui apenas para gerar mais ignorância e mais preconceito na nossa sociedade. Quero aqui reafirmar a nossa confiança na palavra do presidente dessa casa, que já antecipou sua posição de que devemos discutir o tema da maioridade penal de forma adequada, respeitável, sem atropelos e, acima de tudo, envolvendo a própria sociedade como um todo. Tenho certeza que aqui vamos travar um debate sério sobre isso, sobre as causas e sobre os efeitos que a delinquência juvenil produz e sofre. E, portanto, eu acredito que aqui vamos tratar desse tema com o respeito que ele merece e, acima de tudo, com o respeito que a Constituição brasileira merece. Eu cedo a parte a Vossa Excelência, o senador Cristóvão Buarque.
Senador, primeiro eu não quero entrar nesse fla-flu PT-PSDB. São os dois grandes partidos que, a meu ver, o Brasil está precisando de um discurso alternativo a ambos. Não entro nisso. Agora, quero aqui estar ao seu lado, nessa luta para denunciar duas coisas. A manipulação constitucional ontem, esse gesto de autoritarismo que a gente viu na Câmara, que a mim lembrou quando essa casa declarou vaga a presidência da República com João Goulart ainda no território nacional. Mais ou menos na mesma hora, aliás. Eu creio que foi um gesto autoritário, manipulador do regimento. Mas tão grave foi a razão de fazer isso. Tivesse feito um gesto como aquele, visando abolir a escravidão, visando dar um passo adiante, mas foi um gesto de manipulação do regimento interno para dar um passo atrás. Um passo atrás na maneira como esse país deve tratar a sua infância. Inclusive, aqueles da infância que saíram da linha, que estão, como se diz por aí, fora da curva e que cometeram crimes. Inclusive, os crimes bárbaros. Essa casa não é para promover vingança, mesmo quando o povo tem a razão em querer vingança diante da criminalidade bárbara de alguns com menos de 18 anos de idade. Essa casa, eu diria que não é nem mesmo para promover a punição. Essa casa é para promover a proteção, e aí tem que prender mesmo aqueles que ameaçam a segurança da sociedade, e para recuperar os que cometeram crimes e ainda são recuperáveis, que é a quase totalidade deles. Estamos fazendo exatamente o inverso. E, pior ainda, fazendo isso em busca de votos. Porque a opinião pública tem todo o direito, razão, de estar indignada, com raiva, querendo, vou dizer a expressão certa, querendo sangue daqueles que tiraram sangue de inocentes. Estão querendo. E em busca da boa, da ilusão destes, em busca dos votos, estão tomando posições irresponsáveis como essa, que não vão diminuir a criminalidade, que não vão resolver nenhum problema, salvo, de fato, punir e atender o sentimento de vingança que a população tem corretamente. Não nego que, quando se vê as cenas que a gente vê, a vontade é essa. Como indivíduo, como pessoa, como representando o povo, olhando o longo prazo, não temos o direito de ser a casa da vingança. Temos a obrigação de ser a casa da justiça, da segurança. E aí tem que segurar algumas dessas pessoas para que não venham cometer esse crime outra vez, tentando recuperar essas pessoas. Eu creio que foi uma vergonha. Para concluir, depois de duas vergonhas, a manipulação e a razão da manipulação, a mudança de posição em 24 horas. Isso não se vê numa casa parlamentar séria. Sobretudo, mudança em 24 horas sobre uma reforma na Constituição. Reforma da Constituição, nos outros países sérios, pelo menos, se faz de décadas em décadas, não em 24 horas. Numa hora se decide uma coisa, na outra hora decide outra. Uma reforma à Constituição, uma coisa que deveria procurar ser permanente, que exige debates muito profundos, como também o que está se querendo fazer com a Petrobras. Eu nem rechaço a proposta que o senador Serra está trazendo, porque eu temo que a Petrobras não tenha condições de explorar esses poços a tempo de nos dar uma renda. Mas não se pode aprovar isso depressa. Isso exige uma reflexão muito profunda sobre as consequências para a economia brasileira de deixar poços tapados por causa de falta de recursos da Petrobras, mas também não tirar a proteção a essa empresa maior da cidadania e da pátria brasileira. Então, eu sou solidário com a sua preocupação e eu espero que a gente traga para essa casa e barre. Esse gesto, eu acho, eu não vou dizer insano, porque eles têm na cabeça deles ganhar voto. E é possível que estão conseguindo, aproveitando a raiva que a população hoje vive. Mas aqui não se legisla com raiva, aqui se legisla com responsabilidade.
Agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo integralmente ao meu discurso, tirando a parte do Fla-Flu. E ouço com atenção a senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, senador Humberto Costa. Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e dizer que tenho plena concordância com o conteúdo, com a problemática que Vossa Excelência traz ao plenário deste Senado Federal. Mas não quero entrar no mérito da questão da maioridade penal, nós teremos muito debate pela frente, também comungo com suas opiniões e com a opinião agora expressa e manifestada pelo senador Cristóvão Buarque. Tenho acompanhado, procurado acompanhar de perto o debate na Câmara, e quanto mais acompanho os debates, mais me convenço que o caminho não é a diminuição da maioridade penal, de jeito nenhum. Porque não só pelo fato em si, mas pelas consequências que isso pode trazer. Uma menina agredida a 16 anos de idade é uma menor de idade. Após as mudanças, ela não será mais menor de idade. Uma menina de 16 anos agredida não será mais uma menor de idade. Estuprada não será mais uma menor de idade com 16 anos, caso vingue. Mas reforçar o que Vossa Excelência fala a respeito dos métodos que vêm sendo adotados pela Câmara. Eu tive a notícia agora de que alguns partidos políticos já ingressaram mais uma vez no Supremo Tribunal Federal. Porque não é a primeira vez, não foi com essa matéria. Anteriormente, senador Cristóvão, também na votação do financiamento privado de empresas para campanhas eleitorais, foi a mesma coisa. Num dia, a proposta foi rejeitada. Promove-se alguma mudança e aprova-se em outro dia, sabe-se lá com que método sendo utilizado. Então, Vossa Excelência tem razão, senador. É preciso que a gente debata mais, e a Câmara vem debatendo, e nós precisamos apoiar as forças progressistas daquela casa, que não pode viver nessa instabilidade e incerteza, que só as coisas só param de ser debatidas a partir do momento em que o presidente da Câmara aprovar aquilo que seja de seu interesse. Cumprimento pela coragem e pelo tema importante que traz a casa, senador.
Agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo integralmente ao meu pronunciamento. Quero agradecer à presidenta a tolerância com o tempo e agradecer a todos os senadores e senadoras.